toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena.
Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
Eu sou o David Correia, David para os amigos.
Esta semana vamos falar de uma série que está tão nomeada para os Emmys que eu não consigo dizer as nomeações todas num folgo. Mas vou tentar.
Força, força!
1, 2, 3. Um para melhor série dramática, um para melhor ator convidado, 2 para melhor atriz convidada, 2 para melhor ator principal, 3 para melhor ator secundário, 1 para melhor atriz secundária, 2 para melhor realizador, 1 outro para melhor argumento, outro para melhor banda sonora, outro para melhor casting, 2 para melhor edição e outro para melhor design de produção.
Epá, até ficaste cansada, hein? Não me digas agora que queres fazer uma pausa.
Isto é quase um rap.
Voltamos amanhã, está tudo bem contigo?
Mas já fiz o meu trabalho por hoje.
Está tudo? É verdade, então a série que a Ana está a falar com tudo isto é Succession. Eu vou tentar fazer uma sinopse desta série. Não é fácil, porque muita gente pode confundir isto com uma novela mexicana, uma novela assim, tipo dessas aí que andam no ar. E não é nada disso, isto é muito complicado. Mas eu vou tentar, então. Nós vamos acompanhar uma família que é bilionária, isto é para lá mesmo de podre de rica, e o patriarca da família é Logan Roy e os seus 4 filhos. Isto é o núcleo, vamos dizer, o núcleo duro, não é? Familiar que vamos acompanhar. Esta família controla uma das maiores empresas dos meios de comunicação e entretenimento do mundo. É uma série cheia de humor negro e com momentos de grande tensão, e vamos acompanhar esta família incapaz de confiar e de comunicar, onde até o amor parece que eles têm de negociar, não é? O amor até parece que tem de ser negociado ali, tudo é um negócio para eles.
E uma coisa que me agrada muito nesta série é que junta o melhor dos mundos. Por um lado temos elementos clássicos, por outro lado temos a atualidade. E temos elementos clássicos porquê? Porque se repararmos, este Logan Roy e a família Roy tem elementos do Rei Lear. Aliás, Roy quer dizer rei, temos já aqui uma pista.
Pesquisa, tu andaste a fazer. Roy quer dizer rei.
É verdade, e o Rei Lear é uma peça do Shakespeare que nos mostra um rei, um pai que está velhote e que precisa de passar o reino aos seus filhos, e é basicamente uma tragédia shakespeariana com muitos conflitos à mistura. E o criador teve muito esta peça em mente enquanto escrevia a série. Por outro lado, ele também escreveu há alguns anos, o criador, o Jesse Armstrong, um guião sobre a família Murdoch, que, para quem não sabe, é uma das famílias mais poderosas do mundo, que tem a Fox News, tem o Wall Street Journal, basicamente são donos de vários meios de comunicação e estão cheios de escândalos por corrupção e etc. Mas na série Succession, ele depois quis abordar o tema dessas famílias bilionárias, como os Murdoch, os Redstones, os Trump. Ou seja, a série não é exatamente sobre os Murdoch, mas tem muita influência. Aliás, os Murdoch até veem a série e confessam que se identificam. Por exemplo, uma das filhas do Murdoch diz que é parecida com a Shiv. Portanto...
Ou seja, ele no fundo pegou nessas histórias todas e tenta nos mostrar nesta série aquele 1% da sociedade que é capaz de gastar assim 200 milhões para remodelar uma casa, que tem iates assim com heliportes, não é? Assim, atira um jantar assim milhares de euros para o lixo, como quem está a tirar os restos. Mas no fundo é engraçado, porque depois a série também nos mostra uma coisa, que é, apesar de todo este dinheiro e deles terem muitas condições, parece que aquela expressão que dinheiro não traz felicidade, que esta série é uma metáfora para isso. Nunca diz isso diretamente, mas depois mostra-nos isso para nós podermos ver com os próprios olhos, porque apesar de eles terem muito dinheiro, apesar de eles poderem comprar o que quiserem, de terem direito ou acesso aos melhores médicos, a tudo, eles parece que nunca estão felizes, têm tantas intrigas, mesmo a nível familiar, parece que são pedras, que estão tão habituados àquele mundo dos negócios, que têm de ser frios e calculistas, que depois passam isso para os próprios amigos, para a própria família, e é muito complicado.
Eu acho que a série desperta dois sentimentos. Primeiro, inveja, porque tu ficas, epá, que vida, poça, quem me dera ter aquilo, são tão ricos, escapam-se de tudo, os problemas todos. Mas depois começamos a ver a história e ficamos com meio compaixão, piedade, ficamos, epá, poça, que vida também, coitados, mais vale eu ter a minha e eles ficarem com a deles.
Não sei se quer aquilo tudo, não é? Não é preciso tanto. É que depois eles mostram-nos aquelas famílias, não é, que controlam tudo. Eles são donos de vários meios de comunicação, como tu estavas a dizer, têm poder para se livrar de quase todos os erros que cometem. E a série também nos mostra esse outro lado.
Eu acho que aquilo que estás a dizer é muito interessante. Primeiro porque estas famílias, se nós repararmos, estes grupos de comunicação, também acontece cá em Portugal, parece que há imensos jornais, imensas rádios, mas se nós formos a ver, pertencem a um grupo enorme.
Sim, é um grande
e
grupo,
outro
dois
grupo
grupos.
Enorme. Então temos dois grupos que nos passam toda a informação, parece que vem informação de diversos sítios, mas no fundo vem tudo do mesmo. E estas famílias, os Murdoch e outras famílias que estão na América, fazem a mesma coisa, que é, e aliás ainda pior, porque há uma data de escândalos à volta deles.
Sim, os Murdoch, por exemplo, eram aquelas pessoas que colocaram escutas, ou são acusados de colocar escutas nos telemóveis e nas televisões dos famosos e dos políticos, etc., para saber tudo da vida deles e os escândalos, e também se calhar das pessoas normais, e sabiam tudo e controlavam
Sim.
tudo, não é?
E isso mostra que o facto de seres tão rico, parece que já estás acima dos valores, não precisas ter valores, não precisas ter moral, porque tu podes contornar isso tudo. E a série mostra muito bem isso, a maneira como os ricos que conseguem escapar de tudo.
E a série acaba por ser quase a rainha das metáforas e também dos insultos e das humilhações. Porque
sim,
como
sim.
tu estás a dizer, como eles já não têm moral nenhuma, a série quase que se torna, é uma série de humor negro exatamente por isso, porque eles ultrapassam tantos os limites que nós ao início parece que ficamos boquiabertos, ficamos naquela de isto está mesmo a acontecer, mas depois parece que o limite é tão ultrapassado que já dá vontade de rir, parece que já é uma caricatura da situação, não sei bem.
Não, eu tenho um exemplo perfeito. Que é uma situação que foi dolorosa e ao mesmo tempo absurda, que tu ris para não chorar. Por exemplo, a eleição do Trump é aquela coisa que é tão dura, é tão inacreditável, que é absurda.
Que de repente já estás tipo, não, isso não aconteceu. Não aconteceu.
Depois, quando acontece, tu ficas mesmo, isto é absurdo, isto é ridículo.
Isto está mesmo a acontecer, isto não está mesmo a acontecer, não é?
E uma coisa muito engraçada é que a primeira leitura desta série foi feita no dia de eleições em casa do realizador, em 2016, e foi no dia que o Trump foi eleito. E eles estavam a ler a série e estavam a pensar: epá, se calhar algumas críticas aqui são um bocado absurdas, isto não é bem assim, e depois o Trump foi eleito e eles, epá, temos mesmo que falar sobre
isto.
Bem
na altura certa. E aqui eu vou falar já do meu episódio preferido da série. Acho que as pessoas que ainda não começaram a ver devem se apressar, e as pessoas que já começaram a ver, não sei se concordam comigo, mas o episódio 3 da segunda temporada, para mim, é o meu favorito, porque ultrapassa muitos limites e mostra muitas destas coisas do poder e de como é que eles fazem para controlar as pessoas e os amigos, etc. Esse episódio para mim foi brutal e é o meu episódio preferido, por isso, pessoal, digam-me também. Gostei muito, acho que passou uma grande energia, a maneira como mesmo foi realizado e os câmaras, etc. Tudo o que passaram para nós público foi muito fixe. E para quem ainda tem dúvidas que esta série é boa, ela acabou de ganhar o Globo de Ouro de 2020 e ficou à frente, por exemplo, de séries pequeninas como o The Crown, por exemplo, o Big Little Lies, Morning Show, Killing Eve. Nós já fizemos episódios quase todas estas séries, pelo menos o The Crown, por isso podemos dizer que realmente é merecido. As outras séries também são muito boas, mas esta conseguiu-me impressionar ainda mais. Por isso, pessoal, se têm dúvidas, podem começar a ver aqui o Succession, que não se vão arrepender mesmo.
Eu acho que um dos segredos do sucesso da série é a realização, que é muito inovadora, no sentido que está em modo documentário, estilo como o The Office, mas de uma maneira diferente. O The Office era mais para ser cómico, esta tem mais uma intenção dramática, faz zoom, às vezes a câmara treme, parece que é assim meio amador, mas aquilo não tem nada de amador, porque os atores não têm marcações, é só mesmo viver a cena, e os cameramans é que têm de estar ali a fazer quase de ninjas atrás deles, porque estão sempre quatro câmaras ligadas à volta deles, o que faz com que o ator nunca saiba se vai ser gravado ou não, se a reação por acaso dele vai ser está na câmara ou não está, e o que é que isto obriga? A que eles estejam sempre on, sempre ali ligados à cena.
E por isso é que a cena tem uma energia tão teatral.
Sim. Eles próprios dizem que sentem que estão a fazer teatro. A equipa de produção, por exemplo, arranja-nos muitos adereços para eles poderem estar à vontade, a mexer no que quiserem. Às vezes percebem que aquele ator vai mexer mais naquele adereço, compram mais porque percebem que vai sair dali alguma coisa. E apesar do argumento ser fantástico, os atores têm muita liberdade para improvisar.
Sim, e já que estamos a falar do improviso, há aqui vários atores que conseguiram descobrir o improviso e estão a fazer aqui brilharetes com os personagens, mas depois há um ator que não improvisa assim tanto e que para mim também tem sido uma agradável surpresa. Isto é, ele já tem 70 e tal anos. Estamos a falar do Brian Cox, que é o ator que interpreta o Logan. Ele já tem uma vasta carreira, eu já o vi noutros filmes, mas aqui ele chamou-me realmente a atenção e entrou para a galeria dos meus atores preferidos, sem dúvida alguma, porque sim, ele tem uma energia, ele está a fazer esta série, uhum, e eu parece que estou a ver um espetáculo de teatro.
Sim,
porque
sim,
ele tem uma energia muito de tragédia, aquela, quando nós vamos ver uma tragédia ao teatro, há uma certa energia à volta daquele personagem que passa, sim, para nós, e nós parece que ficamos agarrado àquele ator. E ele é um dos primeiros atores que através da televisão consegue passar essa energia, e para mim é, sim, incrível. Eu fiquei mesmo fã deste ator.
Eu acho, e fui ver vários artigos sobre ele, e diz sempre que ele é um ator subvalorizado, que não sei porquê não ficou tão... Ele está ao nível, por exemplo, do Anthony Hopkins, e toda a gente conhece o Anthony Hopkins e nem toda a gente conhece o Brian Cox, não sei porquê, de alguma forma ainda não tinham mesmo reparado que este homem é excelente, sim, e finalmente com esta série espero que reparem.
Sim, ele acabou de ganhar o Globo de Ouro também como melhor ator em série dramática, uhum, que eu acho que é merecido. Agora vamos falar dos restantes atores, porque também estão a fazer grandes trabalhos, mas, uhum, pronto, eu queria só aqui fazer esta referência à parte do Brian, sim, Cox, porque para mim foi impressionante a maneira como ele pegou neste personagem.
Sim, eu acho que os outros atores também têm muito mérito. Olha, primeiro porque falam de negócios como quem está a falar de outra coisa qualquer, nota-se mesmo, e eles falam nas entrevistas que tiveram de estudar o mundo dos negócios para falarem daquilo como se fosse natural. Eu, por exemplo, quando estou a ver a série, parece que estou a ver o Shark Tank. Eu tenho aquela sensação que estou perdida no prejuízo e no lucro e no capital e no risco, e começo a ficar...
Só te falta a música de fundo, não é? E de repente já pensavas, propostas?
Não, eu fico mesmo confusa, mas ao mesmo tempo tu não consegues parar de olhar para aquilo. E lá está, falaste agora de música, a banda sonora também é excelente desta série. E eu acho, uma coisa que eu queria só dizer antes de falarmos dos atores, é que eu acho fantástico. Primeiro, nós estamos a chegar à terceira temporada e sabemos muito pouco do protagonista. Por exemplo, o Logan Roy, nós estamos a ver vários episódios com ele, mas ainda não sabemos bem quem ele é.
Parece que a série arranca logo a meio, não é?
Conseguimos ficarmos com um mistério, parece que eles conseguem manter o mistério, continuam a agarrar-nos e nós ainda não percebemos o que é que se passa ali. E outra coisa, eles têm muita preocupação com a produção, que as casas pareçam milionárias, que tudo o que está à volta seja milionário, e nós estamos ali, por exemplo, a casa da personagem do Connor agora foi comprada por um dos donos da Puma, nós vemos que aqueles cenários são mesmo do outro mundo.
Sim, a HBO não se tem mesmo poupado em cenários ou em adereços, em barcos, uhum, em carros, etc. Tem aqui uma produção com muito dinheiro investido, como tinha de ser, não é? Já que estão a representar estas famílias,
sim, sim,
tão poderosas.
Tinha que ser.
Agora, vamos então falar aqui dos atores e de algumas curiosidades, uhum, que temos para dizer. É assim, são muitos atores, é um elenco, é grande, não,
sim,
nós estamos,
sim,
habituados,
sim,
a elencos com personagens, não com tantos personagens principais, e neste caso aqui o Succession arriscou e mesmo aí também tem várias pessoas. Nós vamos tentar dar uma curiosidade ou duas de cada um, por não sermos muito extensos. Vamos falar daqueles que são os nossos preferidos.
Sim.
É um segredo.
Se vocês quiserem outro currículo assim mais extenso, mandem para o nosso Facebook, para o nosso Instagram. Quando sair a terceira temporada, podemos fazer outro episódio sobre Succession e já falamos assim um
do que não falámos agora.
Exatamente.
Então, o primeiro ator que eu tenho aqui para falar é o ator que interpreta o Roman Roy, é o Kieran Culkin. Espero que tenha pronunciado bem o nome dele.
Acho que sim.
E o Kieran Culkin acabou de ser nomeado para o Globo de Ouro também, como melhor ator secundário. Não ganhou, mas ainda está à espera do Emmy, que também ficou nomeado para o Emmy. E quando nós estamos a ver a série, não sei se também aconteceu convosco, mas eu estava sempre a pensar, de onde é que eu conheço este ator? Ele faz-me lembrar alguém, ele é parecido com alguém. E de repente eu fui procurar e já lá vamos. Mas então, o Kieran Culkin começou a sua carreira em 93 ao lado do Van Damme, e de seguida foi fazer um filme que então foi o Sozinho em Casa, ao lado do Macaulay Culkin. Exatamente, o Kieran Culkin é irmão do Macaulay Culkin e fazia os dois o Sozinho em Casa, por isso nós conhecemos-o desde muito novo. Ele fazia o primo do menino que fazia então o Sozinho em Casa. Ele tem 7 irmãos, todos eles tentaram ser atores, neste momento só ele e um irmão mais novo é que continuam. Isto para dizer que o Macaulay Culkin é mais velho que ele de cerca de 3 anos, já tem 40, uhum, ele tem agora 37. É verdade, o Macaulay Culkin já tem 40 anos, o tempo passa. O ator então começou porque o pai dele também era ator e começou a tirar fotografias de todos os filhos, tinha este fascínio de enviar os filhos para casting, queria mesmo ser agente dos filhos, e depois então lá conseguiu meter alguns a trabalhar. Em 2002 ele foi nomeado para o Globo de Ouro e depois teve muitos anos sem aparecer. Nós deixámos de ver este ator depois dele chegar ao topo praticamente, porque ele começou a ter medo da fama. Ele sempre viveu com aquela ideia do irmão, porque vamos dizer que ele viveu a fama em segundo plano, porque o irmão era tão famoso na altura que mal podia sair à rua, desde os 9 anos, como Macaulay Culkin era perseguido na rua. E o Kieran Culkin sempre viveu isso através do irmão. E quando chegou o momento dele, quando ele percebeu que as pessoas estavam a reconhecê-lo na rua, estavam a abordá-lo, ele sentiu tanto medo que começou a retrair-se e então decidiu sair. E depois, mais tarde, então, quando percebeu realmente é isto que eu quero fazer da vida, voltou. E aqui está ele a brilhar com este personagem e com nomeações e provavelmente até poder ganhar, entretanto, alguma coisa com este trabalho.
Que ele está muito bem. Agora vou falar do Jeremy Strong, que faz o Kendall. Eu gosto muito do Kendall. O Jeremy Strong vive em Copenhaga, fez muito teatro antes de chegar à televisão. Foi assistente do Daniel Day-Lewis, que é um ator de método, um ator assim um bocado extremista, no sentido que tem de fazer um personagem que anda de cadeira de rodas, então ele vai andar de cadeira de rodas. Tem de fazer um personagem de época, ele é capaz de ficar sem lavar os dentes. É assim uma pessoa que leva um método mesmo a sério. E ironicamente, o Jeremy Strong fez de assistente dele no filme Lincoln. Já trabalhou com o realizador do Succession e foi o realizador que o chamou para ir lá à casa, dizer: olha, lê o guião, escolhe a personagem que mais gostares. Ele escolheu o Roman e, passado um mês, um realizador chamou e disse: pois, eu disse que tu podias escolher, não é? Mas não, tu não vais ser o Roman, tu vais ser o Kendall. Então ele fez várias improvisações em casa do realizador e ficou com o papel, com o Kendall. Engraçado que ele não é tão extremista como o Daniel Day-Lewis, mas também é bastante metódico. Por exemplo, antes da segunda temporada ele leu O Crime e Castigo. Ele isolava-se muito dos colegas para sentir aquela solidão que a personagem estava a sentir na altura. Há uma cena que ele cai ao rio, não posso dizer, mas pronto, há uma parte que ele cai ao rio e ele pedia mesmo à equipa de produção para lhe mandarem baldes de gelo para ele sentir mesmo aquele desconforto no corpo. E é um ator super dedicado, às vezes fechava-se na despensa, enfim, todas essas coisas que ele precisava de trazer para o que o Kendall estava a viver naquela altura.
Sim, às vezes tinha uma carinha de carneiro mal morto que até dá pena.
Mas esta dedicação toda do ator vale $100,000 por episódio na segunda temporada e na terceira temporada vai valer-lhe $300,000 por episódio. Coisa pouca, não é?
É verdade, só tenho de esperar mais um bocadinho, que entretanto as gravações ficaram suspensas, mas vão voltar entretanto. Agora, o próximo ator que temos aqui para falar é o Nicholas Brown, é o Greg the Egg, o primo. Ele também é um ator que já tem alguma carreira, apesar de agora estar a destacar-se. Ele começou em 2001, já com alguns papéis, podemos vê-lo então em outros filmes. Agora, é a primeira vez que ele ficou nomeado para um Emmy como melhor ator secundário e ele ficou também muito surpreso porque ele não estava à espera. O ator está a interpretar um personagem secundário, mas tem tantos à frente dele que ele pensava que não se ia destacar. Uhum. Também era um dos personagens que me chamava a atenção, por isso acho que estou a ficar com o olho para isto. Hein? Agora, ele tem uma história muito interessante porque o realizador não estava para escolhê-lo. Ele fez o casting em casa do realizador, mas o realizador não ficou muito: ah, se calhar não, acho que ele não é o certo para este.
É muito
para
alto
este personagem.
E tal.
É, ele tem quase 2 metros, é muito grande. E então começou a ver outros atores e depois, no fim, deu o braço a torcer e pensou: não, afinal aqui o Nicholas Brown vai fazer um grande Greg the Egg, e ficou com o personagem.
Vou falar agora do Tom, do Matthew McFadden. Eu adoro o Tom, acho que é uma personagem super engraçada. E o ator é britânico, estou-lhe muito fazer este sotaque americano. É a primeira vez que ele faz uma série americana. A mãe dele é professora de teatro, ele fez muito teatro antes de começar a sua carreira no cinema. E uma das personagens mais marcantes é o Mr. Darcy no filme Orgulho e Preconceito, em 2005. E uma coisa que eu achei muito engraçada da vida pessoal dele é que ele conquistou a atual mulher quando ela tinha apenas 8 semanas no casamento. Ela basicamente tinha acabado de se casar e ele engatou.
Malandro, ele é um malandrinho.
E uma coisa que ele comenta muito nas entrevistas é que ela também é atriz, eles fazem exatamente a mesma coisa e ele repara que ganha muito mais do que ela por fazer o mesmo. E é bom que os atores também, os atores, neste caso o ator masculino, comece a dizer mais vezes isto, que é para ver se começa a haver um bocado mais de igualdade neste campo. Uma coisa engraçada sobre ele é que tem um problema com o riso. Ele começa a rir-se no meio das cenas, não se consegue controlar, e então o que ele faz é pede ao ator que faz de Greg para, no dia antes, ir passar as cenas com ele, passar tantas vezes até se tornar aborrecido e não lhe dar vontade de rir, mas às vezes falha, não é? Ele vai gravar e tem a mesma vontade.
Sim, eles também têm momentos e falas muito, muito engraçadas, são um alívio cómico da série. Agora vamos falar da Shiva Roy, é a filha então do Logan, que é interpretada pela Sarah Snook. Ela também está nomeada para o Emmy como melhor atriz secundária, como os outros todos que nós falámos até agora, está o elenco todo nomeado. Ela ficou conhecida quando participou no filme Predestination, onde faz de homem e também de mulher, e na altura ganhou logo vários prémios, principalmente na Austrália. Ela formou-se em 2008, fez logo vários espetáculos de Shakespeare, começou com o Macbeth e depois fez o Rei Lear. O Rei Lear parece que está muito ligado aqui à série, e os próprios atores, muitos deles já participaram neste espetáculo. Ela, antes do Succession, tem uma história engraçada também, porque ela já tinha feito 55 audições, apesar de já ter tido sucesso antes, e tinha ficado, ou não tinha ficado em nenhuma, assim é que é.
Poxa.
E finalmente no Succession recebeu um sim e está então a aproveitar também ao máximo para voltar em grande para a televisão. E para terminar, vamos falar então de Brian Cox, que interpreta Logan Roy,
o nosso titã,
o grande chefão. Brian Cox já ganhou um Emmy, este ano ganhou também o Globo de Ouro, já teve várias nomeações. Ele é escocês, ganhou notoriedade a fazer o Rei Lear também, lá está a tal situação do Rei Lear estar muito presente no elenco e também na própria série. Ele foi o primeiro ator a interpretar o Hannibal Lecter e tem uma história também interessante com o próprio Anthony Hopkins, porque eles na altura dividiu o mesmo agente, e então quando ele foi fazer o Hannibal Lecter, o Anthony Hopkins foi fazer o Rei Lear, e depois mais tarde, quando o Anthony Hopkins foi fazer o Hannibal Lecter, ele voltou a fazer o Rei Lear. Andaram aqui a trocar um bocadinho de lado para lado. Ele foi um ator que teve coragem para rejeitar a Guerra dos Tronos porque na altura achou que o cachê era pequenino. Hoje em dia arrepende-se porque diz que afinal eles foram ganhar muitos milhões e ele decidiu ficar de fora e até hoje tem pena de ter dito que não. Ele sempre teve o seu charme e já, por exemplo, aos 23 anos tinha terminado um espetáculo e a irmã da Rainha Isabel II foi ver o espetáculo e no fim foi assediado pela irmã da Rainha, que lhe andava a desabotoar a camisa, a pôr a mãozinha e a dizer: ah, tu ali em cima do palco tens grande charme, será que cá fora também?
Anda malandra.
Ele mesmo assim conseguiu resistir, disse que não, provavelmente escapou-se de uma forma simpática, e hoje em dia, por exemplo, ele acha ridículo continuar a haver monarquias, não é muito a favor disso. Além disso, ele já participou mesmo em grandes filmes, participou no Braveheart, participou, por exemplo, no The Ring, fez o X-Men, fez o Troy, o Legado de Bourne, já tem aqui grandes personagens no seu currículo e acho que finalmente tem aqui o Succession para poder brilhar e terminar, está a chegar ao fim da carreira, provavelmente, espero que não, que ainda tem longos anos, mas já está com os seus 75 e acho que finalmente recebeu aqui um personagem que vai deixá-lo com o nome cravado na história. Apesar disto, ele não vê o próprio trabalho, ele faz grandes interpretações, mas não quer ver, continua ali também muito, muito na dele, e já teve também a coragem de acabar um contrato com a BBC porque estava na Ucrânia, devia estar sempre com frio, estava sempre doente, e ele disse: não, isto não é para mim,
não,
eu vou à minha vida, a BBC que fica aqui a fazer o que quer fazer, que eu vou continuar o meu percurso.
É um patrão.
É um grande patrão aqui, o Brian Cox.
E esta Succession vai ter terceira temporada, agora pararam por causa da pandemia, provavelmente até vão incluir a pandemia nas gravações, e a única pessoa que sabe alguma coisa sobre a terceira temporada não sou eu nem o David, é o Brian Cox, que é um patrão e que provavelmente o realizador e o criador contaram-lhe algumas coisinhas.
A idade é um posto. Pessoal, e assim chegamos ao fim do nosso episódio sobre Succession. Vão ver a série porque vale muito a pena, é um momento muito bem passado. Já sabem, nós estamos aqui na NIT FM todas as quintas às 22 horas. Podem seguir também nas outras plataformas de podcast e podem seguir nas nossas redes sociais, deixar um like, deixar um comentário, dizer o que estão a achar, o que não estão a achar. Deem elogio, não elogio, façam o que quiserem, mas passem lá e ajudem-nos também a crescer.
E uma grande beijoca e até para a semana.